dia, Ademar. Bom dia, Lagoa Vermelha. Quero dar um bom dia também para os meus seguidores das redes sociais, as pessoas que estão acompanhando esse programa de grande audiência e muita credibilidade, um programa formador de opinião na minha terra, na minha Lagoa Vermelha. Uma alegria muito grande estar falando com você, Ademar.
Isso. E assumindo hoje como vice-presidente da Assembleia Legislativa.
Bem, primeiro, Ademar, se tu me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos meus eleitores, aos 59.646 eleitores que me trouxeram, renovaram o nosso mandato e nos trouxeram novamente para Porto Alegre. E quero com muito carinho abraçar os 5.636 eleitores de Lagoa Vermelha que ao longo das minhas quatro eleições sempre nos ajudaram. Então, o carinho que tenho por Lagoa Vermelha é muito grande, é uma cidade que eu gosto muito da Lagoa FM, essa rádio que eu tive a oportunidade de trabalhar aí quando da sua fundação. E também saudar com muito carinho a família liberal de Lagoa Vermelha, o nosso Ivan Barreto, seu nome, abraçar aí o vereador Maninho, o vereador Vardão, mas dar um abraço muito especial a um dos amigos que tem ao longo do tempo, meu amigo Sandro Zago, nosso sargento Ribeiro, que foi comandante da Brigada Militar em São João da Urtiga, quando era prefeito lá ainda, e também o Ivair, são pessoas que estão te acompanhando aí.
Ai, que maravilha, que maravilha. E agora, diante desse desafio, um novo desafio em sua vida, Paparico?
Sim, é um desafio que eu estou preparado para ele. Ao longo da minha vida, me preparei para estar onde estou hoje, nos nossos dois mandatos como prefeito municipal de São João da Urtiga, aqui na nossa região. Depois passamos pela presidência da UNOR, que eu quero fazer uma saudação ao ex-prefeito Getúlio, que naquele momento éramos prefeitos juntos, e ele nos ajudou a chegarmos à nossa presidência da UNOR, e depois daí nós chegamos à FAMURS como vice-presidente e assumimos a FAMURS também por um período interinamente. E agora o Rio Grande do Sul me reelege como deputado estadual, o deputado que mais ampliou o seu percentual em votos dos deputados eleitos. Nós aumentamos 117% o nosso percentual. Isso tudo me credencia a estar pronto para assumir esse desafio de ser vice-presidente do Parlamento Gaúcho. Nós temos muitos desafios esse ano. Temos aí a questão, por exemplo, da retirada de incentivos do governador, das empresas, das indústrias. Lagoa Vermelha quer um polo industrial. O governo queria aumentar a carga tributária na virada do ano. Felizmente, nós vencemos essa batalha. E agora nós vamos começar a trabalhar, a partir de amanhã, um projeto, um PDL, um decreto legislativo aqui no Parlamento, de minha autoria e da autoria do deputado Rodrigo Loresoni, para nós sustarmos os efeitos dos decretos da retirada dos incentivos. Se isso acontecer, Ademar Fagundes, as pessoas estão nos acompanhando, será um tiro na cabeça do empresário, do industrial do Rio Grande do Sul. Nós vamos perder muitas empresas. Então é um trabalho muito forte que nós precisamos fazer esse ano, mas estamos preparados para isso. Nós teremos na presidência da casa aqui um parlamentar muito experimentado, né, que é o deputado Adolfo Brito, um parlamentar de 8 mandatos, conhece bem a casa, conhece bem o regimento interno da casa, e nós vamos fazer, embora seja um parlamentar de oposição, vamos buscar construir, através do diálogo, bons entendimentos com o Executivo Estadual, para que a gente possa vencer essas barreiras que nos incomodam muito, que é a questão dos decretos para retirar os incentivos fiscais das indústrias do Rio Grande do Sul.
Pois é, essa é uma situação que merece, assim, uma análise um pouco mais detalhada. O governo do Estado sustenta que, se não aumentar, e já foi derrotado nessa ideia, nesse propósito, o ICMS de 17% para 19%, teria que cortar os incentivos fiscais às empresas. Se não fizesse ou uma ou outra iniciativa, o Estado perderia logo ali muito dinheiro, muitos recursos.
Isso é uma narrativa do governo que foi, na minha opinião, irresponsável quando assinou a dívida com a União. Isso tudo que está acontecendo é em função disso. O governador Eduardo Leite, nós criamos no primeiro mandato as condições de nós termos um Estado competitivo e nunca mais voltarmos a falar em dívida. O governador se atrapalhou muito, o governador renegociou uma dívida que é impagável. Hoje, cada cidadão do Rio Grande do Sul, você, os ouvintes da Lagoa FM, cada um hoje tem uma dívida de 19 mil reais. O que, que nós temos? Nós tínhamos uma liminar no STF, que protegia o Rio Grande do Sul e mais quatro estados da União desta dívida. Eu, como líder do Partido Liberal na legislatura passada, por muitas vezes subi o plenário e disse: olha, governador, não assina agora, um novo momento político que virá, novos ares, e nós não podemos assinar agora, até porque nós não podemos pagar essa dívida. O governo insistentemente assinou uma dívida que ele já está querendo renegociar hoje. Então, tudo o que está acontecendo hoje, o governador ele tem muito medo de voltar a atrasar a folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul, e ele quer aumentar a carga tributária para não ter esse desgosto de ter aqui num pouco a pecha como um mau gestor do Estado. Então, tudo aquilo que nós estamos ouvindo desse aumento de carga tributária, ele só tem um foco, é o governo buscar dinheiro para não atrasar a dívida com a União, que é uma dívida impagável, e escapar esses próximos três anos dessa forma. Então, o governo errou, eu falei agora há pouco, nós criamos, Ademar, todas as condições para o Rio Grande do Sul acertar o seu caminho. Nós fizemos as mais profundas reformas administrativas, nós cortamos, por exemplo, os privilégios que o deputado estadual tinha, aposentadoria especial, nós cortamos, tinha auxílio mudança, nós cortamos esse privilégio. Hoje os deputados estaduais do Rio Grande do Sul vão se aposentar pelo INSS. Aí nós fizemos as reformas administrativas, encaminhamos a privatização da CIE, encaminhamos a privatização da Corsã, para quê? Para que o Estado pudesse realmente levantar voos mais altos. O governo errou quando assinou a dívida com a União, e você imagina aí, Ademar Fagundes, as pessoas estão acompanhando o seu programa, no final da legislatura passada, o governo queria dar 500 milhões de reais para o governo federal fazer obras federais, porque o Rio Grande do Sul estava rico, não precisava mais falar de crise. Então, agora nós observamos um governo que se reelege e já no primeiro ano quer aumentar a carga tributária. Então, eu, deputado Paparico Bach, sou contra o aumento de carga tributária, quero abraçar aqui os industriais, os empresários de Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha é um grande polo regional da indústria, e se eventualmente o governo prosperar com seus decretos, com esses decretos, nós com certeza vamos ver uma quebradeira muito grande e injusta no Rio Grande do Sul. Então, quero afirmar o meu compromisso aqui com o Rio Grande do Sul, na condição de vice-presidente da Casa, travar esse debate importantíssimo para que o governo não prospere na ideia de aumentar os impostos em nosso Estado.
Deputado Paparico, sai ou não sai a CPI da CE Equatorial e RGE?
Bem, eu assinei a CPI, eu votei na legislatura passada a privatização da CE. Naquele momento a CE estava sem condições de permanecer comandando a estatal. Nós éramos a CE era a pior estatal do Brasil na prestação de serviços de energia elétrica, estava na iminência de perder a concessão, a CE estava quebrado e o Estado, o dono da CE, estava quebrado também. Então a privatização naquele momento era o melhor caminho, dívidas trabalhistas astronômicas. Agora, isso não significa que você encaminhou a privatização, que você tem que ficar de olho fechado, não. Nós encaminhamos a privatização para que a privatização seja melhor daquilo que era na estatal. E nós estamos observando que há um trabalho muito mal feito por parte das concessionárias de energia elétrica e nós precisamos investigar, sim. A população gaúcha, o povo gaúcho precisa saber o que é que está acontecendo. E o parlamento gaúcho tem a obrigação de fiscalizar e olhar por que é que o serviço não está sendo bem prestado. Nós temos, Ademar, no interior do Rio Grande do Sul, por que está saindo a CPI? Porque a catástrofe aconteceu aqui na Grande Porto Alegre e aí mobilizou os parlamentares do Rio Grande. Mas no interior do Rio Grande do Sul nós temos muitos problemas com a falta de energia elétrica. Nós temos aí produtores de leite que perdem o seu leite, muitas vezes tem que jogar fora o leite porque cai a energia e demora para ser ligado novamente. Nós temos produtores de aves que morrem os seus frangos porque muitas vezes falta a energia elétrica e o avicultor fica sem, aí morrem muitas vezes os frangos já na iminência de serem entregues, morrem milhares e milhares de frangos. Nós temos problemas com a área da suinicultura, então nós precisamos olhar de perto. Esta é a obrigação, Ademar, do Parlamento Gaúcho. Nós temos aqui já o Ministério Público se mobilizando para ver o que está acontecendo, o Tribunal de Justiça. E nós, da Assembleia Legislativa, não podemos ficar de braços cruzados, é nós que temos que puxar a frente. Então nós estamos torcendo que consigamos aí a última assinatura, já são 18, falta mais um para nós investigar. Nós somos a favor da privatização, porque, lamentavelmente, o Brasil ainda não tem maturidade para ter estatais. Lamentavelmente, os estatais no Brasil servem para cabide de emprego e para corrupção. Então, nós precisamos privatizar, precisamos. Agora, nós não podemos fechar os olhos para as empresas que são privatizadas. Então, nós vamos trabalhar muito forte a partir de amanhã para que a gente consiga essa assinatura e vamos investigar, sim, o que é que está acontecendo com as concessionárias de energia elétrica, que nós temos muitos e muitos problemas e precisam ser resolvidos aqui no Estado.
Valeu, obrigado, Paparico!
Baita abraço aí, Ademar. Um bom dia para mim, a Lagoa Vermelha, e continuo encontrando com o amigo Paparico. Finalizo aqui saudando a minha PAI de Lagoa Vermelha, nós que temos um carinho muito especial, sou presidente da Frente Parlamentar da PAI, e a PAI de Lagoa Vermelha, os servidores, nosso presidente, nossa diretoria, faz um trabalho extraordinário. Um grande abraço a todos.